A Rita Santos é de Lisboa, tem 32 anos e está na Nigéria. Olá, Rita.
Olá, Alice.
Chegou em julho a Abuja para um projeto que vai terminar no fim deste mês. E esta é já a 8ª experiência internacional da Rita. Tudo começou em 2007, quando foi para a Holanda fazer o mestrado. Seguiram-se experiências mais curtas de alguns meses na Alemanha, na Croácia e na Áustria. Há praticamente 7 anos mudou-se para o Reino Unido e depois disso já lá vão mais 2 experiências, também elas mais curtas, uma em Itália e outra nos Estados Unidos da América. Rita, isto é que tem sido viajar. Vamos lá saber se ser uma portuguesa no mundo fazia parte dos planos ou se todo este percurso que fez até agora aconteceu um bocadinho por acaso.
Aconteceu por acaso, na realidade. Quando estava a pensar exatamente o que é que eu queria fazer no futuro, durante o meu período de adolescência, eu sabia que queria ser cientista e, portanto, sempre pensei em passar alguma temporada no estrangeiro para aprender um pouco da forma como eles fazem investigação lá fora, mas com a ideia de trazer de volta. Na realidade, depois de sair, ainda não fiz o percurso de regresso, porque as oportunidades foram surgindo e fez sentido apanhá-las.
Acredito que quando sai para a Holanda em 2007 para ir fazer o mestrado, nunca lhe tenha passado pela cabeça que passados 11 anos ainda estivesse fora do país. O que é que a foi fazendo ficar? Em que momento é que percebeu que, ok, ainda não é a hora de regressar?
Eu acho que foi sempre aquela sensação de que tenho mais para aprender. E não é que no nosso país nós não tenhamos, mecanismos, instituições em que também se aprende-se bastante, mas senti que depois de ter estado lá fora, fiz alguns contactos que me abriram outras portas. E então era uma daquelas situações de ou aproveito agora, ou se depois quiser regressar daqui a uns anos, se calhar essas oportunidades não vão estar lá. E foi um pouco que acabou por ir uma coisa à outra. Depois do mestrado, houve uma altura que eu, por acaso, considerei regressar para Portugal, até para fazer o meu doutoramento, porque havia um programa da Gulbenkian em Biologia Computacional, só que infelizmente fechou quando eu estava a tentar me candidatar, enfim, poder regressar ao país. E, portanto, acabei por escolher outras oportunidades lá fora que eram mais adequadas àquilo que eu estava à procura profissionalmente.
Rita, vamos recuar um bocadinho no tempo até 2007, a altura em que deu início a esta vida internacional. Ainda se lembra como é que foi aquela primeira experiência? Como é que foi adaptar-se àquela nova vida fora do nosso país?
Foi desafiante, com todos aqueles altos e baixos de isto é super interessante e diferente e tenho muitas saudades da minha família e da nossa forma de ser portugueses, a simpatia mesmo com pessoas estranhas, o contacto humano. Os holandeses são um povo, de uma forma geral, mais recatados. Eles são pessoas simpáticas e amigos para as pessoas que eles conhecem e que ao fim de algum tempo acabam por desenvolver uma relação. Mas com pessoas que não conhecem, demoram um certo tempo, não é como estamos numa festa portuguesa e traz o teu amigo, sim, vai, e a pessoa fica logo integrada. Não acontece tanto. E, portanto, foi assim um pouco mais aquele primeiro choque cultural do que eu chamo Europa do Norte, de uma certa forma, porque depois, quando estive noutros países, enfim, foi um pouco esse sentimento de que nós no Sul somos às vezes um pouco mais abertos a este contacto humano, mesmo entre estranhos.
Antes de se mudar para o Reino Unido, há praticamente 7 anos, e já nos vai dizer o que é que provoca depois esta mudança, teve 3 experiências que duraram alguns meses, Alemanha, Croácia e Áustria. Sendo que estas experiências, apesar de curtas, foram mais fáceis porque já levava na bagagem os 2 anos da Holanda?
Um bocadinho, de uma certa forma, porque a pessoa acaba por já não ficar habituada quando chega a um novo país, ok, tenho que aprender como é que abro uma conta no banco, como é que vou ao correio, e cada país depois funciona ligeiramente diferente, mas eu acho que, como se já está preparado que isso vai ser diferente, já não é tão chocante quando se chega, acaba por ser uma história engraçada. Este país é um bocadinho mais complicado, coisa tão estranha. Acaba por ser um pouco mais neste sentido. O que eu achei mais difícil, no entanto, quando mudei para a Alemanha e para a Áustria, é a língua. A Holanda tem uma grande vantagem, para mim, porque também foi um dos motivos que eu escolhi para o meu mestrado.
Toda a gente fala inglês.
Exatamente. Os holandeses são poliglotas, na realidade. Eles falam inglês com uma fluência fantástica, holandês, alemão, francês, e às vezes há um que fala uma quinta língua, porque gosta de aprender línguas, que eu acho fantástico. Portanto, eu na Alemanha senti uma dificuldade maior em comunicar, também estava numa cidade mais pequena, ao ponto que às vezes tinha que ser por gestos, ou então ir a casa, usar o Google Translator, e depois no dia, com um post-it, mostrar à pessoa, olha isto que eu quero e que preciso, pronto, e às vezes funcionava.
O que é que há praticamente 7 anos provoca a mudança para o Reino Unido? Ou seja, o Reino Unido passou a ser a sua base desde então.
Exato. Bom, a mudança para o Reino Unido foi muito simples. Foi para fazer o meu doutoramento. Como disse na altura, estava à procura de um programa dentro de biologia computacional que me permitisse avançar as minhas aptidões e qualificações dentro da área de desenvolvimento de novos medicamentos, novos fármacos. E quando andei a ver pelo mundo inteiro, na realidade, os vários programas de doutoramentos possíveis dentro da área de biologia computacional ou bioinformática, acabei por ver um, que é dado pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular, que é EMBL, European Microbiology Laboratory, que Portugal é um membro, portanto, isto é uma associação que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para tentar reter o que eles chamam o poder cerebral, não sei, enfim, dentro de ciência, digamos assim. E, portanto, eles oferecem um programa de doutoramento dentro da área de biologia, mas há sedes em vários países, há duas na Alemanha, uma na França, e há uma no Reino Unido, perto de Cambridge, que oferece um programa de doutoramento à volta de bioinformática. E, portanto, quando eu vi esta oportunidade, achei que era exatamente aquilo que queria. Candidatei-me, fui aceita e foi assim que fui parar a Inglaterra, há 7 anos atrás. E depois do doutoramento, surgiu a oportunidade de ficar e pronto, ainda não considerei sair.
A adaptação ao Reino Unido, como é que foi, Rita?
Muito mais fácil. Primeiro, lá está, nessa altura já era para aí a sexta. Já não sei, já perdi a conta. Mas a língua é realmente uma coisa que ajuda imenso, porque mesmo não sabendo como determinados processos funcionam, é muito mais fácil perguntar, comunicar. As pessoas estão muito mais receptivas a uma pessoa que fala a sua língua do que uma que vem de fora e que pede imensa desculpa por não falar a sua língua, mas enfim, não é a mesma coisa. Por outro lado, também achei curioso que, embora seja Europa do Norte, eu acho que como Portugal e Inglaterra, principalmente, né, temos uma ligação histórica passada, achei curioso notar determinadas coisas que eram comuns e, portanto, me fez sentir um bocadinho em casa. As duas coisas que sempre me lembro na altura é os marcos de correio. Nós em Portugal temos aquelas coisas redondas, vermelhas, lindíssimas. A Holanda não tem isso, a Alemanha não tem isso, é uma coisa completamente diferente, a Croácia também não. A Inglaterra tem exatamente umas iguais às nossas. Portanto, ir ao correio foi sempre uma sensação de estou em casa, de uma certa forma. A outra foi as estradas pequeninas, curtinhas, com muitas curvas, que, pronto, enfim, perduram dos tempos antigos, que também me fez lembrar um pouco do nosso norte de Portugal, quando vou visitar a minha família, por exemplo, dos meus avós na altura. E, portanto, foi mais fácil nesse aspecto.
E porque, na verdade, como dizia a Rita, já era a sexta experiência. Depois de já estar no Reino Unido, mais duas experiências mais curtas, Itália e Estados Unidos, e agora, mais recentemente, este projeto que tem em mãos, começou em julho, deste ano, que vai terminar em breve, na Nigéria. Que projeto é este? O que é que ele levou para a Nigéria, Rita?
Bom, a primeira que preciso te explicar, eu acabei por não escolher a Nigéria, na realidade, o projeto escolheu-me a mim. Ou seja, eu trabalho para uma empresa chamada GlaxoSmithKline, GSK em português, que portanto, é uma grande multinacional farmacêutica, que dá a possibilidade aos seus empregados para durante 3 ou 6 meses e fazer um projeto de voluntariado e ajudar as organizações não governamentais com quem eles têm algumas parcerias, pode ajudar em projetos em que eles não têm pessoas no terreno com as aptidões profissionais necessárias para o projeto desencadear. E, portanto, esta ONG com quem estou a trabalhar neste momento candidatou-se a este programa, ofereceu este projeto em que eles precisavam de uma pessoa que trabalhasse com grandes quantidades de dados, que os ajudasse a melhorar a qualidade de dados que eles estão a colecionar sobre o país. E, portanto, quando eu me candidatei, a pessoa que está responsável por atribuir-nos os projetos a nós, quando leu a minha candidatura, viu o meu currículo e as minhas aptidões profissionais, achou que eu seria a melhor pessoa para ir trabalhar para a Nigéria para este projeto. E, portanto, foi assim que acabei por vir até aqui, limpar dados de saúde pública, na realidade, que eles depois utilizam aqui internamente para perceber se os programas que estão a implementar estão a ser bem-sucedidos ou não.
Rita, e o que é que lhe passou pela cabeça? O que é que pensou quando percebeu que ia para a Nigéria?
A primeira reação foi: oh meu Deus, de todos os países do mundo, é um daqueles países que automaticamente aparece assim aquela ideia de isto é um bocadinho assustador. Mas eu disse: olha, o projeto era tão interessante. E atendendo a que, pronto, vou pela empresa, ou seja, a nível de segurança, tenho outras
Garantias.
garantias, exatamente, exatamente, não é? Portanto, eles não nos deixam ao abandono, há um longo processo de preparação, desde vacinas, medicamentos de profilaxia, etc, etc. Portanto, achei que valia a pena.
Como é que foi quando aí chegou? Como é que foi o primeiro encontro com a Nigéria?
Foi bom, na realidade, sabe? A minha mãe é de Angola e, de uma certa forma, a primeira viagem do aeroporto até à casa onde ia ficar foi um pouco olhar as paisagens africanas que me lembro dela e dos meus avós descreverem, de uma certa forma, sabe? Como se umas paisagens planas, com uns montes, uns rochedos ali assim pelo meio. E foi muito engraçado ver rochedos que me lembravam de fotos de ver nos álbuns dos meus avós, de uma certa forma. Esse foi assim a primeira impressão boa. Por outro lado, pronto, também é um país de contrastes. A Nigéria tem uns muitos pobres e os muitos ricos, e também se vê isso nessa primeira viagem, do aeroporto até à cidade, em que se vê carros a circular dos anos 60 e 70, mas também se vê os modelos mais modernos hoje em dia, portanto está presente, de uma certa forma. Mas já foram assim as minhas primeiras impressões.
Rita, e este é um projeto que está quase a terminar, mais ou menos em jeito de balanço. Que experiência foi esta?
Foi uma boa experiência, foi uma grande experiência a nível pessoal, de aprendizagens, porque a ideia da empresa também de nos enviar é que nós vamos, trabalhamos, vemos como as outras pessoas fazem, se fazem as coisas ligeiramente mais rápido e nós trazemos ideias de volta também. E, portanto, é considerado um programa de desenvolvimento também. E, portanto, para mim, tem duas grandes componentes de sucesso. É, pessoalmente, o sermos postos num sítio completamente novo, numa área ligeiramente diferente da nossa, ajuda-nos a melhorar a nossa confiança pessoal, eu acho, de que conseguimos fazer coisas usando as mesmas aptidões noutras áreas. Portanto, aquela confiança de é possível transferir aptidões de um lado para o outro e ajudar os outros. E a outra é realmente ter tempo para pensar em como podemos utilizar coisas que vimos aqui, podemos trazer para a empresa de volta para fazer ligeiramente mais depressa.
Do ponto de vista pessoal, algum aspecto cultural ou social aí na Nigéria que a tenha surpreendido? Ou isto depois de tantas experiências internacionais nada a surpreende?
Não, não, não. Cada país tem sempre as suas novidades, as suas histórias engraçadas. Eu acho que as duas coisas que me lembro assim de momento, mesmo com as preparações que tive a falar com pessoas que tiveram cá ou ler sobre o país, foi o verificar quão educadas as pessoas são. Há sempre um tempo para dizer bom dia, a perguntar como a pessoa está, como foi a noite, a toda a gente, mesmo pessoas que eles não conhecem. Eles, portanto, extremamente educadas a nível de conversar. O outro é, são extremamente empreendedores. Os nigerianos estão sempre a pensar no próximo negócio. É muito engraçado de ver isso, do dia a dia, desde o motorista ou diretor de uma organização. Está sempre ali a pensar na segunda parte a seguir de onde é que podem fazer o próximo negócio.
Rita, o projeto está quase a terminar, mas diga-nos lá, Nigéria, que país é este?
É um país de contrastes. Eu acho que é a melhor forma de descrever a Nigéria. É o gigante da África, não por ser o maior país com área, mas a nível de população. O norte, muito diferente do sul, a forma de estar, as culturas. Na realidade, quando se fala com os nigerianos aqui, eles não se classificam nigerianos. É sempre a tribo ou as regiões de onde eles são, de uma certa forma, porque a língua é diferente, a cozinha é diferente entre eles. Portanto, eles é um país com grandes potenciais, mas que tem os muito ricos e os muito pobres, de uma certa forma. É um país em que é preciso ter um certo atenção à segurança, porque, enfim, há zonas delimitadas em que, por exemplo, nós não temos autorização de ir, mesmo os locais evitam a viajar, mas mesmo em locais em que as coisas estão estáveis, há sempre que ter aquela preocupação de verificar que as coisas estão bem. Tendo dito isto, é um país simpático em que as pessoas são muito receptivas, gostam de partilhar as suas histórias, partilhar a sua cultura, a sua comida. Não é um país turístico neste momento, não é fácil ir visitar assim e ver coisas novas, mas tem uma história interessante também. Por exemplo, a cidade de Kano, no norte, é uma das cidades mais antigas da África Ocidental, onde as caravanas do deserto do Saara passavam e o mercado, que é o coração da cidade, ainda lá está hoje em dia. Portanto, é um país que tem coisas fascinantes também, mas realmente, enfim, até ser um país em que a pessoa possa vir a fazer turismo ainda falta um pouco, eu diria.
A Rita dizia que cada experiência tem sempre algo de novo a acrescentar. As suas experiências são todas diferentes umas das outras, porque temos 2 anos na Holanda. A experiência no Reino Unido pode certamente ser dividida entre a altura em que estudou e depois a altura em que dá início à sua vida profissional, mas tem aqui curtas experiências pelo meio, na Alemanha, a Croácia, a Áustria, a Itália, os Estados Unidos, agora a Nigéria. Alguma delas a marcou de forma particular ou cada experiência deixou uma marca?
Eu diria que cada uma deixou a sua marca. A Croácia e a Itália, de uma certa forma, têm um cantinho mais especial no meu coração porque pertencem ao sul da Europa e é um bocadinho mais perto da nossa cultura, a forma de estar, a diversidade da comida, a obsessão pela comida, que é fantástica, é uma coisa que aqui na Nigéria eles também gostam imenso, portanto dá sempre para conversar de novos pratos, novas culinárias a experimentar. Mas efetivamente cada uma tem o seu momento. Na vida também tem realmente as suas aprendizagens importantes e algumas aprendizagens foram, isto não é para mim, que eu também acho que foram extremamente importantes para me direcionar nos passos que tomei a seguir.
Rita, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Eu acho que com o tempo ficar mais humilde, ter mais respeito pelas diferenças. Cada vez que passo na cidade universitária de metro, há uma frase na parede que chama-me sempre a atenção. Eu não sou nem ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo. Eu acho que é atribuída a Sócrates, mas não tenho bem a certeza se realmente lhes pertence. Mas sempre que passo, é uma daquelas frases que me faz sorrir, porque acho que com o passar do tempo é um pouco a direção que tenho estado a tomar. Portanto, eu acho que a maior aprendizagem é ficar mais tolerante às diferenças de culturas. Mais aberta às formas de fazer a mesma coisa de forma diferente, tanto tentar não julgar inicialmente, mas tentar perceber primeiro o porquê das diferenças. Acho que tem sido a maior aprendizagem para mim.
Rita, e quando olha para o futuro, quando terminar este projeto, vai regressar ao Reino Unido, vê-se por lá durante mais alguns anos, gostava de ter uma outra experiência internacional, continuar a escrever esta sua história, esta sua viagem enquanto cidadã do mundo?
É uma boa pergunta, Alice. O meu plano neste momento é regressar por pelo menos um ano para, enfim, regressar a um país assim um pouco mais que eu já estou habituada de uma certa forma. Depois também depende muito como é que o Brexit vai correr, mas confesso que o bichinho de ter outras experiências internacionais, está lá. Tenho realmente já alguns, países em mente, portanto, é uma questão de depois de verificar, talvez sim, talvez não, como a coisa corre. Mas talvez o Reino Unido, de certeza, por mais um ano e depois logo se vê.
Rita, no meio de tantas experiências, há espaço para a saudade? As suas saudades são só de Portugal ou neste momento já coleciona saudades de todos os países por onde foi passando?
É uma excelente pergunta. Maioritariamente Portugal, mas sim dos outros países também, de forma que na realidade, principalmente nos países da Europa, tento passar alguns fins de semana a visitar amigos que deixei nestes países, não com tanta frequência, encontramos-nos pronto de cada 2, 3 anos, mas sim, sem dúvida. E é sempre engraçado regressar e chegar e tenho uma certa lista de neste país eu tenho que comer isto. Naquele país, eu tenho que visitar esta fonte, que é para me lembrar das histórias que vivemos. E sim, portanto, de uma certa forma, tenho uma certa coleção. Mas eu acho que, como dizia uma moça no outro dia, graças à tecnologia hoje em dia, felizmente é mais fácil estar em contacto com a família, com os amigos e ajuda. Portanto, a matar as saudades dessa forma. E pronto, e depois há sempre o Natal e os anos em que a pessoa vai à casa, porque a casa vai ser sempre Portugal.
De Portugal, quais é que são as saudades maiores?
E neste momento específico em que estou a viver na Nigéria, a coisa que mais sinto falta é a possibilidade de sair de casa e andar a pé. Porque aqui, lá está, é uma coisa que
Tem
não se
os
pode fazer.
movimentos condicionados.
Exatamente, exatamente. Portanto, acho que vai ser das primeiras coisas que vou fazer quando chegar a Lisboa este Natal. Vai ser andar por todo o lado e apanhar transportes públicos, porque aqui também não existe.
Rita, se tivesse que escolher uma palavra para caracterizar esta vida de portuguesa no mundo, que palavra seria?
Fascinante, porque eu acho que estamos sempre a aprender coisas novas. Nunca acaba, ter possibilidade de conhecer outras culturas é fantástico.
Muito obrigada. Rita Santos está na cidade de Abuja, na Nigéria. É uma portuguesa no mundo desde 2007.